Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.
O mundo visto de dentro das nossas boleias, contado através dos nossos sotaques vindos de diferentes cidades. A estrada da vida não cobra o frete, mas a gente paga pra ver.
Oi, eu sou a Jaque.
Oi, eu sou a Duda.
Oi, eu sou a Nai.
Oi, eu sou a Mareu. E nós somos o...
Para-choque de Monstro!
Oi, fantásticas, perfeitas, lindas, que nos amam e não vão desistir da gente, mesmo a gente tendo dado uma sumidinha, tá? Eu presumo vocês... Vocês não vão mudar esse sentimento lindo que a gente criou, tá? Desculpa, gente, mas estamos de volta. Estamos de volta, isso que importa. E sejam muito bem-vindas a mais este episódio do nosso amado Para-choque de Monstro.
Vocês devem ter percebido já que este episódio está saindo na terça-feira, porque agora é o nosso dia oficial de soltar episódio, amiguinhas.
Boa,
anotem aí na Opa!
2020 é um ano de mudanças, então é isso. Mudamos o dia do episódio também.
É. A quarentena deu uma esmagada na gente, eu sei que vocês também. Então...
Te leva.
Compreensível, né? Então vamos compreender aí. Enfim, o que importa é que vai ter episódio toda semana.
Estão tentando nos derrubar, mas a gente não vai permitir.
Jamais. Ninguém vai deitar aqui, não.
É
ninguém
isso.
Vai deitar.
Não temos medo de comentário, mas enfim, vamos seguir aqui o baile.
A gente quer falar o quê? De coisa saudável, de amor gostosinho, romance, namorico, sem treta, entendeu? Mas hoje o tema, né?
É treta.
Vou falar, é o tema, sem dúvida nenhuma, o tema mais pedido da história. E não é à toa que é o mais pedido, assim, né? É um troço muito, muito confuso, acho, né? Assim, porque todo mundo teve...
Eu não tenho.
Ciúmes.
Nossa, imagina
não tem, né, Naida? Não tem. Imagina, Naida.
Nunca.
Quase morre, não tem não. Imagina, tá saudável. Tá,
imagina, nem de amigo eu tenho ciúmes.
Também não, imagina.
Tranquilo. Nem da Lady Gaga você tem ciúme, né?
Tenho muito.
E é um troço que todo mundo tem e que a gente fala um pouco sobre, mas é sempre muito velado, assim, né? Acho que é um papo que poucas vezes eu tive com os brother, assim, sabe? Pensando mais... Porque o que eu percebo é que, no geral, acontecem episódios que fazem a gente ter ciúmes e a gente não compartilha isso com as pessoas. Mas a gente não fica pensando muito sobre se tá certo, se tá errado, porque na hora a gente tá puta, né?
Sim. Não pensa mesmo.
Mas isso eu acho que de compartilhar com os amigos, sabe o que eu percebo, assim? Que é muito também de fase da vida, assim. Parece que quando você é adolescente, você acha meio normal, você normaliza isso de... Ai, eu sou super ciumenta, nossa, eu morro de ciúme.
Acha legal, romantiza, né?
É, exatamente. E aí, quando você fica mais velho, que você entende que, pera lá, tem muitas questões que envolvem isso, você tem até uma certa vergonha, sabe? Um receio de falar pra... os seus amigos, ou enfim, para as pessoas mais próximas, tipo, quando você sente que você vivenciou essa situação de ter um ciúme
nossa,
muito
total.
Forte de alguém, né?
Total.
E a gente vê, na verdade, a nossa cultura toda é formada em cima desse ciúme como uma consequência do amor romântico, e que quem ama tem ciúmes, ou quem não tem ciúmes não ama, né? Tipo, inclusive, gente, eu descobri que a palavra ciúme em português é derivada do grego zelos, que vem de zelar. Por isso que a gente tem essa ideia de cuidado.
Famoso quem ama cuidado, mas é cuidado com controle, né?
Que é essa origem da palavra.
Esse é o problema, a linha é tênue. Do cuidado do controle.
E muito provavelmente a palavra vem bem nesse sentido de controle mesmo, tipo... Porque, obviamente, nasce aí ligada às relações heteronormativas, o controle do homem sobre a mulher, com essa história de dizer, o cara cuida da casa, né?
Sim. Enfim.
Zelando pelo bem da comunidade.
Da,
né?
Família.
Família tradicional brasileira.
E isso tá ligado também, eu acho que, tipo, majoritariamente a relações monogâmicas, né? A monogamia, então... É legal a gente falar sobre isso. E assim, eu trouxe uma questão, eu acho que eu posso até já começar com isso, de certa forma.
Um chute no peito, vai.
Dá com a voadora.
Vamos lá. Não, é um tanto quanto extenso assim o que eu vou falar, mas dá pra falar, eu vou resumir. Porque assim, quando a gente falou que ia falar de ciúme, eu fiquei pensando assim, nossa, de onde vem esse ciúme, né, o ciúme em si, dentro da gente, como brota, e como está ligado a apego, sabe assim, a você, tipo, tá, querer sentir que aquilo é seu, aquilo não, né?
Pertencimento, né?
Exatamente. Bom, e aí fiquei pensando, né, sobre o assunto de ciúme, de onde vem, como isso está ligado ao apego que a gente tem, a essa sensação que a gente tem de que o outro pertence a nós, de que é uma posse, enfim, mas basicamente ao apego. E aí eu me lembrei de um vídeo maravilhoso do canal de Dona Rita Von Hunt, perfeita.
Perfeita.
Todas nós aqui amamos e admiramos muito, inclusive, Rita, venha para o nosso
por favor,
humilde podcast. Seria um sonho.
Nossa, seria um sonho.
E é um vídeo dela que chama Teoria do Apego. Não sei se vocês aqui comigo
já viram. Já deve ter visto.
Já vi.
Sim.
Então, e aí ela fala, né, basicamente, sobre um estudo que foi feito pelo psicólogo John Baldwin nos anos 50, 60, que ele estudou dinâmicas dos relacionamentos monogâmicos. E desses estudos que ele fez, ele meio que, tipo, classificou três tipos de apego. Que seria, tipo, um apego saudável, um apego ansioso e uma pessoa, tipo, distante, que não se apega, basicamente. E aí, assim, na teoria era para você ler esses três tipos e se identificar com algum, né? E aí o primeiro tipo, que é o saudável, seria tipo uma pessoa que é fácil de se aproximar dos outros, que não fica desconfortável de depender ou de que dependam dele, não pensa em ser abandonado ou se tipo, ai, as pessoas vão ficar muito íntimas de mim, enfim, não tem essa preocupação. O apego ansioso seria... A pessoa sente que os outros relutam em chegar perto dela, ela se preocupa em não ser amada de verdade e não quererem ficar com ela.
Lembrei desse vídeo.
Ela quer ficar muito perto e isso às vezes assusta os outros. E o tipo, o último tipo, né, que é o distante, ele fica desconfortável em estar por perto das outras pessoas, ele tem dificuldade em confiar completamente, dificuldade em depender dos outros e ele é totalmente desconfortável em se aproximar. Mas o mais interessante disso é que ela conta que dos estudos, né, desse psicólogo, a maioria das dinâmicas dos relacionamentos tem sempre uma pessoa do tipo A e a outra pessoa do tipo B.
Uhum.
Então,
muito real isso.
Exatamente. É sempre uma relação entre um apego saudável e um apego ansioso. E isso pode ir alternando dentro do relacionamento mesmo. Tipo, eu começo como alguém saudável e me torno alguém ansioso, sabe assim? Isso vai trocando.
Sim, isso troca os papéis, né?
Exato, exato. E tipo, isso pra mim, na minha cabeça, assim, pelo menos... Tem muito a ver com... esse apego tem muito a ver com ciúme, sabe? Tipo, eu tracei esse paralelo.
Total.
Vocês podem concordar ou não, mas...
Super concordo.
E aí eu queria trazer também que ele fala que esses padrões, essas dinâmicas frustradas que geram, né, enfim, mas esse tipo, se você é um tipo A, B ou C, tem a ver com padrões traumáticos da sua infância. Então, assim, pra você entender de onde vem esse trauma... Você tem que investigar, né, profundamente, famosa terapia, enfim, se autoconhecer. Porque você estudando de onde vem isso, entendendo, você começa a conseguir se apegar de uma forma saudável. Enfim,
total.
Quis trazer isso para a gente pensar, ainda mais que deram esse feedback da gente trazer estudos e coisas concretas para enriquecer nossa conversa, eu achei legal a gente pensar também nesse ciúme como apego, né?
É total esse vídeo. Amei sua referência, Maria. É perfeito esse vídeo. E é legal quando ela fica falando também sobre a gente transitar entre esses tipos, né? Porque eu vejo muito isso, assim, na minha vida. De ter transitado entre esses tipos de apego. E, óbvio, pra mim também tá total ligado aos ciúmes. E a gente naturalizar ou não, né? Esses comportamentos e esses apegos como ciúme. E eu, meu, senti isso muito também em relacionamentos abusivos, dessa coisa do vai e volta dos papéis se inverterem.
Total.
Né, do ser, e aí, esse, se a gente pensar nesse esquema que geralmente rola nas relações, tem sempre um muito seguro, o outro inseguro. E essa balança aí,
muito,
que a gente gosta, né?
Muito.
É.
Porque,
isso,
né,
é bem foda. Mas...
é porque a gente aprende que amar é deixar o outro inseguro, na real, né?
Total. Você precisa...
Porque
você precisa,
ele tá inseguro porque
ele precisa
você,
de você
é demais. É, tipo...
Cria uma relação de codependência, ligado, né?
Uhum. Porque a gente assume um papel de protetor do outro, né? E aí esse
total
papel pode se inverter, que é o que vai total do cara que é da mina, enfim. Da pessoa que é o protetor, a protetora da relação... E que aos poucos isso vai, esse medo do abandono é tão forte que essa pessoa se torna uma abusadora, assim, sabe?
Sim.
Começa
sim
a controlar o outro, porque o apego tá muito maior do que outras coisas.
Pode não, falar, só ia falar que é exatamente isso, assim, como que ciúme tá totalmente ligado com essa ideia de insegurança, de controle, desse apego não saudável. E aí, tendo uma pessoa nessa posição, a outra geralmente está na posição oposta, e a gente só tem como resultado dinâmicas de relacionamento extremamente frustrados, assim, que estão fadados
total
ao fracasso total, não tem como dar certo.
Eu ia perguntar, ela fala no vídeo, eu não tenho certeza, você que assistiu recente, você me fala, a maior parte das pessoas são ansiosas, né?
Sim,
acho que é.
Tem um apego ansioso.
Exato.
Velho, olha que bizarro isso. De verdade, a gente consegue se apegar, mas a gente se apega pra ter esse lance do controle, que você fica desesperado atrás da pessoa.
Atrás de uma proteção também, né?
Não, é que também, eu acho que vem muito disso, de uma coisa que é colocada na gente desde sempre, de tipo, você tem que ter alguém, você não pode perder essa pessoa, você, sabe assim, tipo...
E tem o lance de tipo, você nunca vai ser suficiente sozinho, ah, você precisa da sua alma gêmea, você precisa da sua cara metálica. E aí, quando você entra num relacionamento pensando... Tipo, eu conheço muitas pessoas que estão num relacionamento e não conseguem sair dele pela questão de, tipo, mas se eu largar essa pessoa, eu não vou conhecer ninguém melhor. Não vou conseguir ter alguém melhor do meu lado. Então, eu prefiro ficar nesse relacionamento bosta, porque esse é o melhor que eu consigo. E a outra pessoa faz você acreditar que você não merece mais, ou que você não consegue algo melhor, que você nunca vai encontrar alguém tão bom quanto aquela pessoa.
É, porque tá, a insegurança tá, tipo, muito foda, né? Tá...
A insegurança do outro é o poder, né, mano?
É.
E tem um lance muito foda que as pessoas fazem isso meio inconsciente, né, também, o que vocês estão falando aí de abusar desse teórico poder em cima de alguém seguro. E tem um lance muito louco, meu Deus, o que eu ia falar? Caralho, passou um caminhão aqui, fiquei...
Olha o Bob!
Pera, o que você falou, Ana?
Eu falei que o inseguro, a insegurança é o poder do outro, né, as pessoas acharem... usarem isso como uma
arma. Você deu uns exemplos do relacionamento, eu não termino. Esse lance de...
De não merecer.
Eu termino com o outro, porque eu não vou achar alguém assim, ou que o outro é muito foda. É muito louco como a gente cria na cabeça que ter um relacionamento é isso, e que você não pode viver sem um relacionamento. Né?
Uhum.
Eu não termino com você, porque eu não vou achar alguém tão legal quanto você. Mas o relacionamento tá uma bosta, já acabou, tá ligado? A gente tá só fingindo que tá tudo certo. Mas eu não termino porque eu não vou achar alguém, não vai mesmo achar alguém como essa outra pessoa.
Sim.
Tá tudo bem, e talvez não tenha que procurar, tá ligado?
Exato.
Sabe, e se achar ou não melhor, ou, sabe, não tem nada a ver com isso, né? Não era pra ser essa comparação do eu não termino com você por não achar outra pessoa. Eu não termino com você porque esse relacionamento tá ótimo, porque não é pra terminar, entendeu?
Exatamente.
Mas isso mostra como o ciúme tá muito ligado ao medo da perda, né?
Sim, total.
Porque você ter ciúme significa que, tipo, sei lá, você tem medo de perder, entre muitas aspas, tá? Perder esta pessoa pra aquela outra que tá te causando ciúme, sabe?
Total.
Uhum. Ou pra alguma projeção, né? Porque, gente, pessoas que são realmente ciumentas, assim, de... Dessas aspirações...
Patológico.
Tá, isso.
É, total.
É tipo, começa a divagar sobre situações, né?
Sim. Você cria coisas mirabolantes dentro da sua cabeça que, tipo, não estão acontecendo.
Exato.
Sim, e aí a gente tem um lance muito louco, que eu já passei por isso, E é assustador pensar nisso agora, que é quando a pessoa está num nível tão, tão bizarro assim, de apego e de medo, insegurança, né, a autoestima lá no chão, a situação não tá fácil, e ela é muito ciumenta, ela começa a projetar ciúme em famosos, mano.
Eu acho isso maluco.
Eu gosto.
Isso aí é doido.
E aí a pessoa fica com ciúmes da relação que você tem pra com aquela pessoa que você admira, seja a Lady Gaga no caso da Maia ou qualquer
outra. Para de ter ciúme, mano, da Shane, viu, Eduarda?
É muito louco. Não, mas tipo, tem ciúme real, gente. Tipo, sério, brigar, virar um inferno, a pessoa ficar mal. Porque a pessoa que tá com ciúmes também fica mal, tá ligado?
Uhum.
E aí isso tá, mano, diretamente ligado à autoestima, porque geralmente a gente tem ciúmes de famosos ou de pessoas que no fundo a gente também admira.
Sim.
Ou que, de certa forma, incomodam em algum sentido de que a gente talvez uma relação muito tênue com inveja, sabe? Assim?
Sim.
Nossa,
tipo, muito... também que, puta, eu queria ser assim, um pouquinho como essa pessoa é no fundo, sabe? Que, claro, você nem assume isso pra você naquela hora, mas o bagulho vai tão longe que daqui a pouco a gente tá brigando por causa da Rihanna, que é maravilhosa.
Mas é isso mesmo.
É eu perigoso. Queria... Mano, ciúme é um... tenso.
É, eu queria pegar um gancho, então, já... um negócio que a Jaque falou, só porque que ela falou aí, acho legal a gente ressaltar, que realmente o ciúme, ele não faz mal só para quem tá, para aquele ciúme está sendo direcionado, ele faz muito mal para quem sente, tipo, quem tá vivenciando o ciúme ali, é um sentimento tão corrosivo, tão atormentador, assim, tipo, meu, não é saudável pra ninguém, pra ninguém, pra quem tá sendo alvo do ciúme, pra quem tá, entre aspas, causando ciúme, pra quem tá sentindo ciúme, é horrível pra todo mundo.
Exatamente, total.
Ou seja, cancela o ciúme.
Cancela o ciúme.
Sério.
Você tem dúvida?
Eu geralmente tenho muita vergonha quando eu sinto ciúme.
Nossa, eu também.
Eu fico tipo, mano, tá acontecendo uma situação e eu vejo que eu tô explodindo, que eu tô tipo, mano, que raiva, sabe? Mas isso é uma coisa tão pequena que eu fico... Aí vem assim a maturidade um pouco, dá uma cutucada e fala, anjo, respira, olha o que você tá fazendo, sabe? Olha o que você tá pensando, sabe? Então, assim, maturidade também é muito bom, tá ligado?
Nossa,
eu agradeço muito, porque, mano... Eu acho que quando você tá num relacionamento que, tipo, te deixa inseguro e tudo mais, você acaba ficando nesse lance do perfil da ansiedade, né? Do ansioso.
Total.
Mas eu não me considero. Eu acho que eu alcancei o de boa, sabe? Eu não sei, não lembro qual o nome. Mas é...
Saudável.
É o saudável.
O saudável. Você vê que é tão novo pra mim que eu não sei nem o nome, né, gente? Mas é
saúde? O que é isso? Cadê?
Não conheço.
Eu, sinceramente...
Só isso, né?
Eu não me considero uma pessoa ciumenta.
Ah,
tá. Eu tô falando sério. Não, eu também tenho...
eu concordo.
Não, amor, por favor. Brincadeiras à parte. Vamos falar sério.
Eu concordo.
A gente tá há 8 anos juntas, cara.
Eu acho que a Nai é o maior exemplo de que o ciúme pode estar ligado a diversos aspectos da vida, mas ele está sempre direcionado a essa coisa de insegurança e de autoestima, e também, que é muito foda, de se comparar, tá ligado? Que eu acho que é
muito pra
caralho.
Isso é uma bosta.
Todas as vezes que a Nai teve ciúme, deve ter sido umas 2 vezes, ciúmes real, assim, da gente conversar sobre isso, sabe? Assim, todas as vezes que isso aconteceu... eram situações muito específicas que mexiam com um âmbito de, talvez, insegurança, de comparação que ela tem ou tinha, porque há tempos não aparece, que era muito específico, tipo, sei lá, vou dar um exemplo tosco. A Nai acha que ela não anda de bicicleta direito, então ela teve ciúmes todas as vezes que eu me relacionei muito próximo de uma ciclista.
Isso. Um ótimo exemplo, Jaqueline.
Não, isso é perfeito.
Tipo isso, só um aspecto específico que ela tem, que ela demonstrou ciúmes desse tipo, assim.
É meio que tipo assim, o que tá faltando em mim, ela vai acabar encontrando outra pessoa e vai me abandonar.
Total. É o medo do abandono, mas eu não tenho... Sei lá, não sou paranoica, não tenho essas coisas. E o meu ciúme com os amigos é uma pira.
Tem que trabalhar, hein?
É uma pira assim, não é tipo... Ai, eu só quero que ele seja meu amigo, sabe? Porque tem, rola essas coisas, né? Já
Nossa,
tive amigos assim.
Rola muito.
Uhum.
É do tipo... É, como é que é? Sei lá, eu me sinto às vezes excluída, sabe? Ai, fiz alguma coisa que a pessoa não gostou, meu Deus. O que, que ela não tá se falando comigo mais?
Ai, medo do abandono total também.
É. Não, tipo assim, não é que eu...
Eu acho que é mais medo do erro.
Ah, se tá claro, né? Vamos falar de
Virginia
agora.
Sim.
Nossa, é muito real o que você falou, Mareu, porque eu sinto que quando a Nai não acha que errou, que tipo, foi a amiga ou amigo que cagou na relação, ela não liga, ela zero liga. Assim,
é,
a pessoa
eu
pode
sei bem.
Que ela vive. Agora, se foi ela, se ela desconfia que ela pode ter errado, aí já era.
Aí fudeu, né?
Aí fica mal. É.
Olha, já que vocês estão falando das experiências, assim, posso falar da minha, que é muito louca, assim, porque naturalmente, digamos assim, de natureza, eu não sou uma pessoa ciumenta. Vocês convivem comigo, vocês sabem muito bem.
Sim.
Que tipo assim, eu sou a pessoa que se eu vejo alguém dando em cima do Eduardo, eu deixo e eu fico assistindo de camarote pra depois eu zoar ela, sabe?
Mano... Eu sofro, sério. Ela fica rindo, eu fico desesperada, tipo, vem aqui me salvar. Ela tá rindo, tá ligado? Ela, não, ela sente zero ciúme.
Eu acho maravilhoso ela não te salvar.
Isso me incomodava um pouco no começo, tá ligado? Eu falava, mano, ela não sente ciúme porque ela não quer estar comigo. Porque, né, aquela velha história que a gente vai amadurecendo ao longo
pois
de um relacionamento saudável.
Total.
Mas
no começo era super o que eu pensava.
Mas então, além disso, além de eu ter essa natureza de não ser ciumenta, herói, assim, tipo, com um amigo, nem com a minha irmã, enfim, tipo, não sou ciumenta. É,
mas a sua mãe?
É, minha mãe talvez um pouco. Mas quando eu era criança era muito mais, assim, tipo, depois de mais velha, assim, muda completamente. Mas eu percebo como que também um relacionamento saudável... proporciona que essa minha natureza, esse meu natural de uma pessoa tranquila e não ciumenta, assim, se manifeste, seja vivido. Porque eu já
Nossa,
tive.
Total, amiga.
Eu já tive um relacionamento que foi totalmente o oposto, que rolou traição, rolou quebra de confiança, que essa pessoa que eu sou de fato não ciumenta morreu. Por um período, entendeu? Eu virei, assim, uma pessoa horrível que eu não gosto nem de lembrar, que me faz mal, assim, que eu não reconheço, sabe? É muito horrível isso, assim, tipo, é uma fase da minha vida que eu tenho vergonha de atitudes que eu tive porque não correspondem a quem eu sou, ao que eu acredito, ao que eu sinto, ao que eu vivo. Então, eu acho que também o sentimento saudável tá muito ligado a um relacionamento saudável.
Sem dúvida.
É porque é um relacionamento que não vai ter, tipo, controle, não vai tentar te deixar inseguro. Porque tudo que você sentir, você já fala na hora, você já conversa, fala, mano, não curti. Aí você entende porque você não curtiu às vezes.
Total.
Tá ligado? É uma coisa que tem que ter muito diálogo, velho.
Diálogo
não
salvando
funciona.
Sempre.
Uhum.
Duda perfeita. É foda isso mesmo, porque... por que que eu nunca conversei? Porque ninguém nunca me falou? Porque a Rita não tava falando sobre apego quando a gente era adolescente, sabe assim?
Nossa.
Puta que pariu, é um sofrimento desnecessário pra todo mundo, mano. E essa coisa que vocês falaram do relacionamento saudável e de como a sua relação pessoal, né, assim, com ciúmes muda, é muito doida, gente, porque eu sou outra pessoa desde que comecei a me relacionar com a Naya, assim. Totalmente diferente.
Eu
nem sei explicar muito bem assim, minha relação com ciúme, das vezes que tive ciúmes, como que foi sentir ou reagir às coisas, assim, mas puta, mudou muito. Justamente porque você tá com alguém que, além de compartilhar e ter esse diálogo direto contigo, é alguém que te trabalha seus traumas, na real, né? Assim, não,
sim.
Sabe que você não tem uma autoestima muito lá em cima, essa pessoa vai te ajudar a dar uma ribada na sua autoestima, né? Se você tá muito insegura, essa pessoa vai tentar, né? Minimamente, claro que não responsabilizando o outro, né? Pelos seus problemas, mas assim, a pessoa minimamente pode te dar algum suporte, mandar sem querer um telefone de uma terapeuta no seu WhatsApp. Dá pra ajudar. E outra coisa que é muito, muito boa de pensar, porque
Eu já fiz isso também? Nossa, tudo eu já fiz, né? Tô cheia de currículo no episódio. Perfeita ela. É, que é projetar um pensamento seu no outro, né? Do tipo, você sente ciúmes na outra pessoa de algo que você sente ou pensa ou faria, sabe? Assim, tipo, como se, sei lá, falando de uma coisa óbvia, tipo traição... É, eu penso em trair a Nai com determinada pessoa. E daí eu que demonstro ciúmes, tá ligado? Porque a Nai tá nem sabendo que eu tô pensando ou sonhando, tá ligado? E daí tem essa coisa de você ficar projetando o seu no outro também. É importantíssimo pensar de onde vem seus ciúmes, né? Assim.
Total.
Eu ia puxar agora, porque a gente ficou falando várias vezes, do, tipo, ah, quando a gente era adolescente. Mas quando a gente era adolescente, não tinha internet, amiguinhos.
É, amiguinhos.
Então, depende. Tipo assim, hoje... Ah, não, tinha aquele status do MSN que você dropava lá.
Que você tá falando, tipo, muito... Tá, você tá voltando
agora,
lá.
Eu tô falando da gente aqui, mulheres adultas agora, aqui. Tá, esse é o lance.
Total.
Você tem ciúme de like?
Nossa, não.
Nossa.
Então, porque... Mano, tem muita gente que eu conheço que tem. Fala, vem, meu namorado tá...
Aí o Instagram de casal, né? Essa chacota.
Gente, sério, é bizarro.
Merece. Gente, não tem nada mais controlador do que você tentar fazer uma conta com uma outra pessoa. Você precisa ter individualidade, gente.
Eu acho assustador. É bizarro.
Gente, pra mim é muito conta conjunta nas redes.
Gente, pra mim já é bizarro ter o emoji de anelzinho.
Ai, com perdão.
A roupa da pessoa, puta, irmão. Que pariu, gente.
Eu quero morrer.
E aí, leva pro Instagram da outra pessoa. Gente, sim. Que a pessoa que segue a Jaqueline quer me seguir?
É tipo, quem você é, né? Eu sou
o do fulano.
Né? Com fulano.
É bizarro.
Por que a gente precisa dessa porra, dessa autoafirmação? Agora, é muito louco, mano.
Outra coisa bizarra que eu já vivenciei, quero saber vocês, de ter a senha da rede social da pessoa.
Poxa, gente. Amada. Eu tenho tudo da Jaqueline, mas é porque eu decoro mesmo, mas eu não fico fuçando.
Não, mas ter por motivos de ciúme mesmo, por motivos de segurança.
Nossa,
não.
Até porque se fosse fuçar alguma coisa na minha rede social, eu nem falo com ninguém.
É.
Já aconteceu comigo, gente. Já aconteceu.
Aconteceu, mas eu o pior de tudo é você ter os acessos e depois descobrir que você não estava errada.
Olha, gente, levanta as mãos para os céus e agradeço.
Mas na verdade, gente, tem umas pesquisas que indicam que quando você é muito ciumenta e tem esse tipo de relação, a chance de você ser traída, né, falando de uma monogamia, de um relacionamento onde você não pode se relacionar com outra pessoa e tal, falando desse acordo mais comum, a chance de você ser traída é muito maior.
É.
E eu, mano, eu já tive, tipo, namorada que, além de ter todas as minhas senhas, ela deletava amigos do meu Facebook sem o papel.
Eu fui deletada nessa leva aí. Olha eu dedando as coisas. Eu fui deletada nessa leva aí.
E olha onde você tá hoje, não é mesmo?
Pois é, meu amor.
Ai, pois gente, é. Acabei de achar aqui, ó, lembrei. O nome dessa coisa da infidelidade, que quanto mais ciúmes você tem, maior será a chance de infidelidade do seu parceiro. O nome desse efeito é efeito autorrealizador. É quase que aquelas paradas de você pensa tanto que acontece, tá ligado?
Sim. Nossa.
O Thiago Almeida, que é um psicólogo da Universidade de São Paulo, que faz esse estudo sobre efeito autorrealizador.
Não, eu acho que faz sentido, mas é que assim, eu tô falando da minha experiência própria. No meu caso, foi a famosa bola de bosta. Sabe assim? Bola de bosta.
Muito que bem.
Comecei a sentir que a bola de bosta ia começar a se formar. Bola de bosta se formou, entendeu? Tipo, traduzindo, comecei a sentir que estava acontecendo alguma coisa errada. O que aconteceu? Fui traída. E aí, depois da traição, fiquei, tipo, extremamente ciumenta. E aí, tudo virou uma bola de bosta. Porque quanto mais eu tinha ciúme, mais eu ficava, tipo... em cima e dando surto e blá 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 blá, e isso só fazia com que ela tivesse as piores reações possíveis, que tá muito ligada a isso aí que você falou.
Total.
Ai, ou gente, seja, é um relacionamento saudável? Não!
Vai, vou soltar uma polêmica, gente. E se
meu Deus.
Ex?
Ai.
isso?
Ai, eu quero não falar sobre isso.
Que conversa é essa, gente?
É porque tem vários tipos, mas para tentar pensar fora da nossa experiência. Eu sei como é. Mas é que ciúmes de ex é um troço doido, né?
Peraí.
É muito doido.
Ciúmes da sua ex ou você ter ciúmes da sua ex?
Não, mulher, tá doida? Eu ter ciúmes da sua ex, você ter ciúmes da minha ex. Gente, se eu tiver ciúmes da minha ex...
Meu Deus, eu já...
Eu achei que era ter ciúmes...
Aí complicou, né?
Eu achei que era não, eu ter ciúmes da minha ex, porque tudo bem que assim, a gente sabe que a minha relação com a minha ex não é nada saudável, né? Mas... é porque a gente tinha um trato que a gente nunca ia ficar com outra pessoa na frente uma da outra.
Não quero nem falar disso, gente. Pelo amor de Deus.
Eu amo esses caras.
Nossa, aí eu acho olha, que era tipo eu isso. Me abstenho.
Não, hoje em dia, acho que nem fale mais.
Sinto informar.
Mas
nossa,
eu achei que era disso, entendeu? De, tipo, você ter ciúme da ex, não eu ter
eu
ciúme da ex.
Eu também achei.
Bom,
não, gente, eu nunca pensei nisso, que loucura. É ter ciúmes da ex da sua companheira.
Eu, gente,
ah,
né?
Gente, eu já tive.
Eu não sei se eu falei isso aqui já no episódio, mas posso falar agora que assim, não tem nem como eu ter ciúme da ex da Duda, porque a ex da Duda é minha chefe.
No caso.
Exatamente.
E eu já tive no sentido de experiência, assim, como a Jaque falou, eu tenho ciúme de umas coisas muito peculiares, né? Então.
Mas só eu acho assim. Comparando.
Não, não, não tenho ciúme da figura da pessoa. Tenho ciúme, tipo, que a Jaque viveu com a pessoa, entendeu?
É, era isso, porque eu acho que a gente tem. É, o mais difícil de quebrar, assim, pra mim, os ciúmes mais difíceis de quebrar é de coisas que. É, de coisas, talvez de coisas do passado, assim, que você, que a outra pessoa viveu, que não dá pra viver de novo, e que foram muito bonitas, sei lá, se a Nai tem uma história muito bonita com a ex-namorada dela.
Não tem, né?
No fundo, eu vou falar, pô, que bonito, tá ligado? Que massa. E que e eu acho legal manter essas pessoas, se você conseguir de algum jeito, né? Na sua...
Sim.
Na sua vida, né? Manter uma relação com quem passou e foi importante de alguma forma. Mas é muito difícil, porque parece que as relações vão sempre se misturar, e aí a mina com quem você tá agora vai sentir ciúmes da sua ex. E,
ah, eu acho tão bonito.
Ciúmes da relação que vocês tinham, sabe? Assim, é difícil enxergar uma relação como uma relação, sei lá, é, tive uma relação muito bonita com alguém... E aí eu não posso falar pra essa pessoa que eu tive uma relação muito bonita com ela na frente da minha atual, porque senão minha atual vai ficar, sabe assim, esses lances Sim. que rola muito. Acho isso difícil da gente quebrar, porque é difícil a gente manter relação com ex no geral, justamente por conta, né, dessa relação de posse, de amor romântico, que a gente é meio convencida a viver e tal. Mas eu acho super interessante pensar em quebrar essas coisas, sabe? É que, claro, cada um tem sua vivência, né? Tem uns relacionamentos malucos que foram péssimos, que é a última coisa que você quer manter a pessoa contigo, né?
Então, eu acho que na teoria seria realmente maravilhoso. Eu sou muito de acreditar nisso, de manter relações com pessoas que foram importantes na sua vida, mesmo que num aspecto amoroso. Mas na prática, nem sempre dá certo.
Total. Desculpa, você precisa ter algum tipo de sintonia com essa pessoa ainda também, né?
Não, e também, Sim. além da sintonia, tem outras questões. Por exemplo, assim, ó, eu entendo
Respeito.
Completamente. Eu entendo completamente a Duda não gostar da minha ex, ter Alô. Ciúme, ter tido ciúme em diversos momentos. Porque, assim, eu tenho uma parcela de.
Meu motivo! Meu motivo!
Eu não gosto muito desse termo de dar motivo, mas em alguns momentos, infelizmente, ele se encaixa, ele faz sentido.
Uhum. É porque eu acho que a gente tem que construir as relações de outro jeito. Claro que a gente tá se surpreendendo, né? Tipo, eu sinto que desde que a gente se conheceu, e, mano, a gente começou o podcast faz um ano, nossa relação próxima tá mais ou menos ligada ao podcast também, né? Em questão temporal, assim. E eu sinto que a gente, nós quatro, além da gente ter mudado muito individualmente, a gente mudou muito como casal também.
Nossa,
assim.
Sim. Muito.
Várias
upgrade.
É, total. Eu sinto esse upgrade pesado.
Também.
E eu acho que a gente tem que, se fosse assim, falar, filha, você vai começar um relacionamento, deixa eu te contar uma coisa aqui. Você precisa condicionar o seu relacionamento não aos padrões existentes, assim, de monogamia, de amor romântico, blá, blá, que a gente já sabe, ficar com medo do abandono, né? Essa relação de um tá com a autoestima lá em cima, é descolado, se destaca, e o outro fica escondido, né, no meio da relação. Uhum.
Sim.
É, tipo, além de pensar em tudo isso, pensar também que, às vezes, a gente tá em tempos diferentes, né, assim, sei lá, eu e a Nay, quando a gente começou, cara, a gente tava em tempos completamente diferentes. Eu tava saindo de uma relação de muito tempo e que, enfim, 300 mil traumas e coisas pra desconstruir, e ela tava, meu, começando a se relacionar sério com alguém. Uhum. São momentos muito diferentes, assim, meu, eu lembro que a gente ficou, assim, um ano eu falando pra ela que não dava pra me relacionar, que eu não era monogâmica, que pra mim tinha acabado esse negócio de relação, fixa com alguém nunca mais, que eu ia, entendeu? É. Sair pro mundão adoidado.
Isso mesmo.
E se a gente não tivesse tido esse um ano de conversa e de espaço pra falar sobre tudo, seria muito difícil se a gente já tivesse encarado um relacionamento de cara, tá ligado?
Porque com certeza.
Porque não era, ela queria um tipo de relacionamento que não era o tipo que eu queria, assim. E aí você tem que ir se adaptando. Eu acho isso super importante. E às vezes a gente não vê isso como uma solução, tá ligado? Tipo, pera, vamos adaptar isso aqui. Você precisa tratar dessa determinada coisa. Porque não tem como eu ter controle por quem você gosta, por quem você se atrai, por quem você tem sentimentos nostálgicos, sei lá. Não dá pra gente controlar o outro, né? Mas também não dá pra eu dizer que eu vou me abster de ter ciúmes. Então, pera, o que, que a gente faz, né? Como é que a gente lida com isso?
Nossa, Jaqueline, sim, eu vou imprimir uma foto sua, que eu tenho que ter uma foto sua na minha casa, então um altar. Pra você na minha casa. Porque assim, não tem câmera aqui, né? Não tá filmando, mas ela fala coisa, eu fico assim com o rosto apoiado no, na mão, assim, o queixinho na mão, sabe? Balançando a cabeça positivamente, tipo, ai,
que peso, bom.
Já, que isso, você falou tudo.
Um troço que me irrita muito, muito. Que eu tava tentando caçar umas pesquisas sobre ciúmes, e aí. Inclusive, nem falei sobre elas, né? Vou falar já.
Até com medo.
Mas o que mais aparece é... Você tem ciúmes de sexo ou de amor? Mulheres de amor e homens têm ciúmes de sexo.
Gente, é muito
não.
Nossa, é um porre. E aí fica falando da coisa biológica, do homem querer jogar espermatozoide pra tudo quanto é lado.
Ai, vamos por essa parte? Vamos falar só. E as pessoas que têm ciúme da outra se masturbar?
Isso. Boa. Isso é louco, hein? É porque...
Se a Mareu tivesse, coitada. Ia ser complicado pra ela. Ia ser complicado.
Ia ficar mal. Ia ficar mal mesmo.
Ia ficar triste.
Gente, eu aproveito.
Essa é a maior... Total, Mareu perfeita. Essa é a maior a prova do egocentrismo, da possessão, da obsessão, que você acha que você é tão foda pro outro que ele não pode sentir prazer sozinho.
Total, amor.
É isso,
sim.
É, tipo, se eu tô aqui, por que, que você tá fazendo sozinho?
Mas a gente também tá ligado à insegurança. É, não adianta, ciúme, eu acho que é 100% insegurança.
Total.
Eu ouvi um podcast que eram duas psicólogas e elas falaram que ciúme é medo, na real. Pra psicologia, ciúme é medo. Seja medo de perder, ou medo de eu não ser o bastante, mas tudo, ciúme é medo. Pode crer?
Total. Isso que você falou me fez lembrar de uma pesquisa da Universidade de York, lá no Canadá, que constatou a existência de ciúmes no cérebro de bebês de 3 meses.
Que?
Caralho! Quando você colocava esses bebês em situação em que eles achavam que não tinham a atenção necessária. Medo total.
Gente, mas até cachorro, até meus cachorros têm ciúme.
Uhum.
Total.
É mesmo, amiga.
Mas eles têm ciúme por quê? Marcação de território, gente. É bizarro isso.
É de propriedade,
é o dono é meu, tá ligado?
Total, posse.
O espaço é meu. É tudo, tudo tá ligado à posse também, é bizarro.
Total, é isso mesmo. Posse, medo, insegurança. Muito
ego.
Total.
Ego, muito ego. Minha cunhada me contou uma história. Ela estava praticamente terminando com o cara e o cara assim... Mas você é o amor da minha vida. Quer dizer, eu sou o amor da sua vida. Tipo assim... Vamos lá. Como você vira pra uma pessoa, tá? Em sã consciência, fala pra ela que você é o amor da vida dela.
Eu amo.
É problema isso na cabeça, né, amiga?
Gente, é um ego do tamanho da sala.
É um ego do tamanho da sala. Dependendo da sala, lá de casa, é menor do que esse ego.
Ô, Jax, mas você sabe, né, que eu sou o amor da sua vida?
Perdão. Ai, ai, ai. Perdão, senhora. Que
a petulância.
Eu não podia perder a oportunidade.
Ô, gente, ai, tem outra coisa, que uma pesquisa que eu acho massa falar, que eu acho que é de 2009, se eu não me engano, do Instituto Nacional de Ciências Radiológicas do Japão. Saiu na revista Science lá em 2009. É, eles estudaram o cérebro, em que partes do cérebro são acionadas, né, mas funcionam, quando as pessoas sentem inveja, que é um sentimento para eles diretamente ligado a ciúmes, né? Segundo esses estudos. A parte do cérebro que mais funciona nessa área é a área onde faz a gente sentir dor.
Olha!
Que loucura isso!
É sofrência mesmo. E aí melhora. Porque aí os caras descobriram não, né? Eles estão estudando de lá para cá, um remédio que cure dores sentimentais.
Não. Nossa, seria tudo!
Porque vai acalmar a área que você tá sentindo dor do seu cérebro, e aí
gente,
você... Olha que louco, tá ligado? A dor, mas é melhor a gente tratar isso de outro jeito, medita em crianças.
Eu ia falar também.
Terapia!
Eu acho super, porque, tipo, a gente não pode também se privar, digamos assim, não sei se é a palavra certa, mas se poupar dos sentimentos ruins, sabe?
Não.
É, isso faz parte de aprendizado, de autoconhecimento, de muita coisa importante. Tipo, sim, você não é só as coisas boas que você sente, que você vive.
Nossa, amiga, você é perfeita. Vou fazer um altar. Nossa, com a sua...
Aproveitar a de seda de vocês duas.
E assim, né? Troca de altares.
O que foi, Naida? Vai ficar com ciúme?
Amiga!
Maravilhoso. Não. Gente, mas é isso, assim, a gente que tem que aprender, a gente que lute, entendeu, com ciúmes, e não deixar de senti-lo, ou se dopar para não sentir ciúmes, porque se a gente sentir, vai, enfim, matar companheiro, sair na rua gritando, abusar, fechar a casa, falar que não vive sem ele, ameaçar de morte.
Outra coisa que eu queria pontuar aqui é, tem todo um lance da pessoa falar assim, ah, mas eu sou bonzinho e eu só me ferro.
Nossa.
Porque isso tá também super ligado, né?
Sim.
E aí, a pessoa pega e vira. Ela tem uma frustração no relacionamento que ela era boazinha. E aí, no próximo, ela diz que ela vai ser a fodona, que ela vai ferrar com tudo, que ela que vai mandar. Gente, isso é bizarro.
Gente, que loucura.
Mas eu queria deixar isso claro.
Amor, isso é muito sobre querer inverter esse papel, sabe? De, tipo, você tá na posição de ser
oprimido, opressor.
Exatamente, você tá sendo oprimido e você quer oprimir, sabe? Tipo, essa inversão.
Você tem que pensar que você é bonzinho de essência, você se curte dessa maneira. A pessoa que não aproveitou o seu melhor, tudo que você deu pra ela e tudo mais, quem perdeu, anjo, foi ela. Você cresceu, você deu o seu melhor, você não vai sentir culpa de nada.
Sim.
Entendeu? Então, vamos seguir nessa métrica aí.
Tá tudo certo. Ai, gente, eu acho que eu tô ficando velha, porque eu tô tão mais de boa com esses troços, tipo...
É, eu também, gente.
Acho que eu dou tanto espaço pra pessoa falar antes de fazer bosta, que pra pessoa fazer uma bosta comigo, assim, ela tem que ser muito animal de teta. Ah, tá afim de fazer uma outra coisa, entendeu? Tá tudo certo. Vou sofrer, vai chorar, vai ativar a área do meu cérebro que vai ativar quando eu sinto dores físicas, sim, mas é isso, sabe? Assim, não me esquenta a cabeça com essas coisas. Já tem Covid, tem boleto, tem...
Mas é muito sobre maturidade e sobre como, com a maturidade, você se conhece mais, sabe? Tipo, e você traça esses parâmetros, digamos assim, de o que você atura e o que você não atura, sabe? O que você vai lidar e o que você vai mandar pra puta que pariu, sabe? Tipo...
Exato, amiga.
Mas realmente, o diálogo fazendo um papel essencial.
Gente, se o acordo tá claro, não tem por que brigar, entendeu? Ó, até aqui eu consigo. Daqui pra frente, eu não posso.
Não dá pra mim.
O limite, um grande abraço.
É isso mesmo.
Se você estiver ao meu lado, meu amor, você não tem limite.
Olha só.
Limitado, internacional.
Mas vocês acham, no geral, que todo relacionamento tem ciúme?
Tem. Porque tem. A gente é ser humano, não tem como.
Tem, né? Eu acho que o que muda é como você lida com isso, né? Como você aprende a perceber que você tá caindo nessa e como sair dela, sabe? Tipo...
Acho que é. Mas eu acho que tem bem menos também, viu? Com o tempo.
Tem mesmo.
Tem muito menos. Tem ciúmes, mas tem muito menos de coisas diferentes.
É de coisas diferentes. Exato.
Tem ciúmes de uns troços diferentes. Eu sinto que agora o ciúmes, pra mim, tá se transformando em... Não sei, falta. Eu acho que em situações que eu sentia ciúmes, quando eu era mais jovem, eu não sinto exatamente ciúmes, mas aí depois eu fico, ah, amor, tô com saudade de você, sabe?
Uhum.
Quero aproveitar um pouquinho você. Vamos ficar só eu e você, um pouco?
Sim, sim, eu entendo o que você tá falando, eu sinto mesmo.
Faz sentido o que eu tô falando? Não, acho que
tipo assim,
sentido.
Ah, sei lá, a gente pode ficar em casa ou ir para um rolê. Ah, vamos ficar em casa que hoje eu tô com saudade de ficar só eu e você.
Mas não só porque tô afim de ficar eu com você, mas porque provavelmente... De duas umas, essas situações acontecem sempre quando a gente tá com uma correria muito grande e tal, e quer ficar de boa, e a sua companhia é perfeita, então é isso. E o outro motivo talvez seja, passamos por alguma situação que há anos atrás eu teria ciúmes, agora eu não tenho ciúmes, mas eu sinto que agora eu quero ficar mais perto de você depois. Eu não quis te proteger, ou eu não me senti sendo dona de você durante a situação, então você era livre pra fazer o que você quisesse. Mas depois eu senti, tipo, puta, vem cá, eu preciso mostrar o quanto eu gosto de você.
Ah, tá, entendi.
Sabe? Eu acho que ainda é um pouquinho de medo de perder, sabe? Ainda. Só que diferente. Tá. Um ciúme manifestado de outra forma, assim.
Entendi.
Sei lá. Viajei.
Só acho que a gente não, é um ciúme modificado, né? Mas... que a gente entende melhor, que a gente questiona. Eu acho que é muito sobre isso. A gente aprende a questionar esse sentimento quando ele aparece, mas eu acho que a gente não pode cair na cilada de rotular como um ciúme bom, um ciúme saudável.
Não.
Isso mesmo.
Porque eu acho que isso não existe.
Eu também acho que não.
Pra mim não existe. O que existe de saudável é a forma que você vai enxergar, que você vai lidar e desconstruir isso dentro de você.
Total,
é perfeita.
Olha lá, mais um altar.
Outro altar. Agora no quarto.
É isso, a gente passou por tudo, assim, da onde sai, né? Da onde a origem desse ciúme até como a gente vai lidar com ele, porque ele vai existir. Eu acho que isso é inegável que em algum momento surja.
Sim.
Aí a gente entende a origem disso, como isso nasceu dentro da gente, desde que a gente é gente, né? E no final de tudo, como digerir isso, como aprender com isso, se desconstruir, enfim. Acho que a gente passou por todo o caminho, né? Do ciúme.
É isso, gente. Perfeito. Tem um texto ótimo, é um livro, que chama Fragmentos de um Discurso Amoroso. É do Barthes. Esse livro é de 2007. É perfeito, gente. Fala de ciúmes, mas fala, enfim. Fala sobre amor e relações humanas, que é um pouco isso que a gente tá falando. Então, leiam que é bafo.
Leiam. Ah, e como eu indiquei o vídeo da Rita, vai lá no canal da Rita, o Tempero Drag. Lá no
isso,
YouTube.
Comenta lá nos vídeos dela falando, gente, vai evacuar choque. Faz isso.
Gente, um sonho.
E falando em comentário... Quem ouviu aqui, vai lá no Instagram e comenta como lida com ciúmes, se é ciumento, qual que é a fita de vocês,
que vocês acharam. Conta seu drama.
Conta lá, porque a gente vai fazer live, não vai?
Vai.
Vai.
Vamos. A gente vai fazer live, hein?
Inclusive, é legal para as meninas que pediram pra gente falar sobre ciúmes, fala lá se a gente falou sobre o que vocês pensam, sabe? Sobre se
vocês
gente...
querem que a gente fale outra coisa, né?
A gente amplia o papo na live, é isso.
Exato. É isso. Show. Vocês foram perfeitas, como sempre.
Ai, duas lindas, que saudade de vocês.
O que a saudade não faz, né, gente?
Gente, oh, saudade que bate dentro do meu peito, tá complicado. Tá difícil.
Vou, então, relembrar os nossos contatos, tá? Porque, né, já que a gente ficou uma semaninha aí sem se falar, sem se ouvir. Então, não esqueçam de mandar e-mail pra gente no parachoquepodcast@gmail.com. Pode ir lá conversar com a gente no Twitter, @parachoquepod, com demudo. segue nosso Instagram, manda DM, comenta coisas fofas, e se comentar coisas escrotas, a gente pensa se vai responder ou não. @ para podcast e os nossos perfis pessoais para a gente se amar muito sem sentir ciúme. O meu é @bornedesjeitinho.
O meu é @jaquelinse.
O meu é @babyalivepistola.
Duda, @sapaquente.
Sapa quente. Muito que bem. Muito chique, que lindo.
Muito que bem, muito que lindo.
A partir de agora, terça-feira, nossos encontros, hein?
Pois é, a gente se vê, não, a gente se ouve toda terça.
É isso.
Sem ciúme da gente, espalha aí, compartilha, faça o favor, hein?
Ai, tô amando esse trocadilho.
Sucesso.
Muito bom também.
Porra das manas, hein?
Grande beijo, gente. Beijo. Até semana que vem, de verdade, dessa vez.
Eu tenho um apego muito saudável por todas vocês.
Ah, um beijo.
Beijo.